Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado marca discussão sobre projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Parlamentares incentivam vacinação contra pólio e lamentam fake news.
Dia dos Pais. Projetos em discussão no Senado tratam da relação pai-filho.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai discutir no dia 23 de agosto o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A votação do projeto, que acaba com o chamado rol taxativo, está prevista para o dia 25. Repórter Érica Christian.
No próximo dia 23, o plenário vai debater o projeto que acaba com o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde só devem cobrir procedimentos que estejam na lista da ANS. Em resposta, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as operadoras a garantirem tratamentos ou medicamentos novos, desde que tenham evidências científicas. A senadora doutora Eudócia, do PSB de Alagoas, considera importante a audiência pública antes da votação do projeto.
É importante refletirmos sobre o mérito para a nossa melhor tomada de decisão, que afetará a vida de milhões de pacientes. Trata-se de esforço de todos pela garantia de bons indicadores no atendimento à saúde.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o projeto vai beneficiar principalmente pacientes de doenças raras.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu a aprovação de um projeto dela que define o 26 de setembro como Dia Nacional do Planejamento Familiar. A intenção é conscientizar a sociedade para a importância de ações que podem garantir esse direito, como o acesso aos meios contraceptivos.
Segundo a senadora, 55% das gestações no Brasil não são programadas, sendo que boa parte delas ocorre em famílias de baixa renda. Gabrilli afirma que isso ajuda a perpetuar um ciclo de pobreza, cenário que pode ficar ainda pior se envolver adolescentes.
Por causa da gravidez, muitas jovens têm de abandonar os estudos e essa decisão, segundo ela, pode representar perdas no futuro, uma vez que o maior tempo de escolarização está relacionado ao acesso ao mercado de trabalho e a melhores habilidades para cuidar de si e da própria família, segundo dados da Unesco.
Portanto, o acesso ao planejamento familiar, ele pode impactar positivamente toda a sociedade, especialmente em relação aos melhores cuidados da primeira infância, à permanência das mulheres no mercado de trabalho e das nossas meninas na escola.
A campanha de vacinação contra a poliomielite começou e vai até 9 de setembro.
Senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia lamentaram as fake news em torno do tema e pediram que famílias levem as crianças para se vacinar. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, a cobertura vacinal da poliomielite foi de 67%. O reforço feito em gotinhas foi ainda mais baixo. Apenas 52% das crianças foram imunizadas. Apesar do último caso no Brasil ter sido em 1989, contágios ao redor do mundo acenderam o alerta. Nos Estados Unidos, um homem adulto não vacinado foi contaminado no estado de Nova York. Em Londres, o vírus foi encontrado no sistema de esgoto e o governo vai oferecer um reforço da vacina para 1 milhão de crianças. O tema foi discutido pelos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu que as famílias levem as crianças para se vacinar.
A poliomielite é uma doença muito grave e que pode matar, pode deixar sequelas inimagináveis, então é muito importante a vacinação.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou a desinformação ao redor do tema.
Zé Gotinha, nessa altura, é o Zé Gotinha de choro. A situação de criação de fake news e de anti-informação sobre vacinas no Brasil está no ponto mais alto de sua história.
A poliomielite atinge o sistema nervoso e pode levar à paralisia de braços e pernas em poucas horas.
19 medidas provisórias aguardam análise do Congresso. Entre elas, a que liberou mais de 27 bilhões para o pagamento dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás dos brasileiros.
Já a MP que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular para financiamentos do programa Casa Verde e Amarela perde a validade no início de setembro. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Atualmente, 16 MPs aguardam a votação pelo plenário da Câmara. Nesta lista, a que irá vencer primeiro, no próximo dia 4 de setembro, é a que permite o uso dos recursos do Fundo Garantidor de Habitação Popular no programa Casa Verde Amarela. As MPs precisam ser aprovadas pelos deputados para que os senadores possam analisá-las. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o acordo feito com a Câmara para que o Senado tenha prazo razoável para exame das MPs vem sendo cumprido.
Aquele drama que nós tínhamos sempre do Senado ficar premido pelas circunstâncias de tempo, de ter que votar a matéria e não poder alterá-la em razão da caducidade, isso se encerrou. A Câmara tem observado um prazo razoável para apreciação de medidas provisórias.
Outras medidas provisórias ainda estão em comissões mistas. É o caso da MP 1130 de 2022, que abre crédito extraordinário de mais de 27 bilhões de reais para pagamento dos benefícios dos programas Auxílio Brasil e Auxílio Gás dos brasileiros.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que é favorável ao texto alternativo do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ao projeto que proíbe a utilização de animais de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais para produtos cosméticos e de higiene pessoal, além de perfumes.
Segundo Nelsinho Trade, o texto do relator na Comissão de Assuntos Econômicos concilia os interesses dos cientistas e do mercado ao apelo da sociedade civil em favor da proteção aos animais.
Toda a pauta que vier na defesa dos animais e do meio ambiente terá na minha pessoa um defensor ferrenho.
Neste domingo, 14 de agosto, o Brasil celebra o Dia dos Pais.
E no Senado, várias propostas visam a fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Confira na reportagem de Yara Farias Borges.
Celebrado no Brasil desde os anos 1950, no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais, além de movimentar o comércio, é um momento para homenagear a figura do pai e destacar a importância dele para o desenvolvimento dos filhos. Por isso, vários projetos de lei em discussão no Senado criam medidas para fortalecer essa relação. A proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por exemplo, permite que o pai use a licença maternidade caso a mãe não possa cuidar do recém-nascido por incapacidade física ou psíquica. Ao ler o relatório na Comissão de Assuntos Sociais, onde a matéria aguarda a votação, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que a lei já permite que a licença seja repassada ao pai em caso de morte da mãe e defendeu estender a medida em caso de incapacidade da mãe.
O benefício é absolutamente justo. Na ausência da genitora, os cuidados maternais, que não se restringem ao aleitamento, devem ser prestados pelo pai e devem ser assegurados pelo Estado em benefício da criança.
Outro projeto já aprovado no Senado, que seguiu para a Câmara dos Deputados, do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, dispensa o trabalhador do serviço, sem prejuízo do salário, para acompanhar filho menor de 18 anos que participe de competições esportivas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a segurança cibernética de mais de 300 instituições federais e apontou que menos da metade utiliza computadores portáteis e smartphones de maneira adequada. O diagnóstico do TCU também encontrou deficiências nos processos de gestão e correção de riscos. A fiscalização verificou, por exemplo, a existência de equipamentos com problemas de segurança que não são removidos das redes das instituições, o que aumenta o risco de invasão aos sistemas. De positivo, o TCU apontou que 7 em cada 10 organizações federais executam as correções dos sistemas de forma automática, o que diminui o risco de invasores. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.